Roja e Cuca Roseta juntos na mesma canção. Manuel Pinto Lopes também está junto, mas junto de outros convidados que entretanto chegaram aos estúdios da Rádio Alfa, é ou não é?
É verdade. Olha, Vítor, de hábito, quando temos assim programas especiais, temos um ou outro Presidente da Câmara, ou Presidente de Núcleos, que vem de Portugal, ou de Associações de Empresários, e desta vez temos vários. Aqui no estúdio temos, para já, quatro Presidentes da Câmara, dá quase para fazer uma sueca, não é? Se me permitem o termo, os quatro mosqueteiros também.
Haja cartas.
Haja cartas, não é? Mas é bom. Aqui nós estamos para falar de cartas. Precisamente, temos aqui uma comitiva que já está por terras de França há vários dias, passaram pela zona de Cannes, no sul da França, onde a Rádio Alfa também é difundida, e vieram até à região de Paris e vamos precisamente levantar o véu e explicar-nos o porquê, quem são. Ora, por exemplo, vamos dar na lista dos presentes, temos o Sr. Presidente da Câmara de Abrantes e também do CIM Médio Tejo. Vamos explicar o que é, o Sr. Manuel Jorge Vola Matos. Bom dia.
Olá, bom dia.
Bem-vindo à Rádio Alfa.
Muito obrigado.
Temos também o Sr. Sérgio Oliveira, que é o Presidente da Câmara de Constância.
Bom dia.
Bom dia. José Martins, Câmara Municipal de Mação.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Alfa.
E depois temos o Manuel Mourato, que é da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. Também.
Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, estas câmaras têm uma... são representantes daquilo que se pode considerar das mais lindas terras que temos em Portugal também, não é? Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, penso eu, mas uma à beira Tejo, outras mais no interior, outras mais um bocadinho, mas todas elas são representativas daquilo que temos de bom lá em Portugal.
As quatro temos Tejo.
Por acaso,
nós representamos uma região que é a zona mais central do país.
Sim.
Bem no centro do país, a uma hora de Lisboa, duas horas de Madrid, uhum, para termos a noção mais ou menos onde é, sim, que nós ficamos.
Isso já a falar a nível europeu, não é?
Porque... sim, no contexto, sim. Mas no contexto de Portugal, nós, o Médio Tejo é ali mesmo uma região central do país, com excelentes acessibilidades, mas somos 11 municípios e, como disse, e bem, por acaso estes quatro municípios que aqui estão representados, Mação, Barquinha, Constância e Abrantes, são os quatro, são banhados pelo Rio Tejo. Uhum. E, infelizmente, há poucos dias tivemos as cheias.
Mas já passou.
Já passou, deixou ali um rastro de destruição ainda significativo. Mas é uma zona muito apetecível, é uma zona muito bonita e é uma zona, e sobretudo, e é por isso que também estamos aqui, a tentar chamar a atenção da nossa diáspora, dos portugueses, daqueles que têm aqui muito sucesso, e sabemos que são muitos que têm aqui grande sucesso, e até de alguns franceses que possam estar interessados em fazer investimento na nossa região. A nossa região está neste momento, Portugal também foi crescendo, como sabe, melhores acessibilidades, mais competitividade, as nossas zonas industriais a ficarem mais robustas e com melhores condições, quer de conectividade, quer de digamos, mais perto do mundo digital e também das novas formas de produção de energia, energia verde, portanto... Esta zona é uma zona de grande competitividade, que está muito perto dos grandes centros de desenvolvimento económico e são zonas onde o turismo tem aqui uma presença. Sim, muito, também, muito também. Grande. Olha, por exemplo, temos Fátima, uhum, não é? Neste contexto destes 11 municípios, e temos o Convento de Cristo, e temos a Albufeira do Castelo Bó, também temos grandes, digamos...
E o centro de Portugal, o comandinho Portugal. A Vila de Rei.
Exatamente.
Aliás,
exatamente.
O Vítor está a puxar a brasa para a passaria dele.
Exatamente.
Também,
neste caso puxo para o Buxo e para o Maranho, não é?
A Vila de Rei, exatamente. É. Mas eu tive mesmo para falar nisso no Marco Geodésico em Vila de Rei, que faz fronteira com o Conselho de Mação e de Abrantes.
E o Centro Geométrico de
Mação. Exatamente.
O Centro Geométrico de Mação.
E um castelo no centro do rio.
Também. É o que eu digo. Todas as pessoas têm digamos, coisas a defender para a sua...
Mas a nossa presença aqui em Paris tem, como disse inicialmente, tem a ver com uma... com a estratégia de promoção da nossa região, e nós chegámos no domingo a Cannes, para o Mipim, para a feira, é das feiras mais, digamos, mais robustas mundialmente no âmbito do imobiliário e dos investimentos no âmbito da construção civil, do imobiliário e no desenvolvimento nesses domínios. E depois viemos na quinta-feira para Paris, e ontem fomos recebidos na embaixada de forma muito gentil, e estamos a ser aqui muito bem recebidos, sobretudo pelos portugueses.
O facto de Portugal estar precisamente na, digamos, como país a ser olhado pelos outros países da União Europeia como um país que conseguiu ultrapassar, e há pouco citávamos o facto de há uns anos atrás, quando apareceu a Troika lá em Portugal, os próprios portugueses foram obrigados a, digamos, a diminuir as suas receitas, a aceitar, que se fossem outros povos talvez abriria uma guerra civil, os portugueses aceitaram, hoje estão talvez a recuperar. A prova é que o salário mínimo, inclusive lá em Portugal, ultrapassou e de que maneira a percentagem de outros países da Europa. O ponto de vista financeiro de Portugal está a ser olhado e analisado pela União Europeia, e vocês estão talvez também a cativar, porque as pessoas, as empresas estão a investir em Portugal, cada um também está a tentar levar para a sua zona.
Aquilo que sentimos em Portugal é precisamente isso que acabou de referir, é uma grande estabilidade em termos da nossa economia, e depois um país que tem níveis de segurança, de acessibilidades. Portanto, é um país que neste momento encontra no estrangeiro uma boa imagem e uma grande vontade do investimento, e é por isso que nós temos vindo a fortalecer as nossas zonas industriais à procura disso mesmo.
Temos vindo exatamente aqui com as nossas zonas industriais, nós sentimos isso. Sentimos uma grande atratividade e uma grande necessidade de muitos se instalarem naquelas zonas, sobretudo na nossa zona, a zona do Médio Tejo, uma zona que é muito apreciável neste momento, não só pelas acessibilidades, mas por uma série de garantias que nós damos, que aliado ao turismo e à qualidade de vida que se vive nestes territórios, nos traz muita gente e muitas empresas a querer investir neste
A própria território. Imagem de Portugal para os franceses, que quem vai regularmente de avião a Portugal vê quase durante as semanas que são os aviões vão mais de metade com franceses que vão passar uns dias ou umas semanas a Portugal.
Acho que está aqui a existir uma alteração do paradigma. Ao longo dos séculos passados, Portugal descobriu o mundo e acho que agora o mundo está a descobrir Portugal.
Isso
é extremamente importante, e aquilo que nós e a nossa missão também aqui por terras de França é um bocadinho isso, é para que outros povos possam descobrir Portugal, porque em Portugal há condições para se investir, há condições para desenvolver negócios e há oportunidades, e portanto dar a conhecer Portugal ao mundo para que o resto do mundo possa descobrir Portugal como Portugal descobriu o mundo.
Sim, senhor. Que isso nos traz cá.
Nós vamos fazer uma pequena pausa e depois vamos precisamente saber concretamente como é que as pessoas estão do outro lado, inclusive empresários, responsáveis e mesmo famílias, não é? Queiram passar a reforma em Portugal e queiram abrir alguma coisa, como é que podem fazer?
Manuel Pipopes, na antena da rádio que nos liga.
É verdade, e relembramos que estamos em conversa com o Sr. Manuel Jorge Valamatos, do CIM Médio Tejo e também da Câmara Municipal de Abrantes, Sérgio Oliveira, da Câmara Municipal de Constância, José Martins, da Câmara Municipal de Mação, e também Manuel Morato, da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. E já agora, se algum ouvinte é originário destas ou de uma destas terras, pode eventualmente mandar uma mensagem para o WhatsApp, não é?
06-6210-9860.
Sim, senhor. E depois temos também o Rui Serrano, do Nersant. É isto, não é? Sim. Ora, pode-nos explicar então o que é o...
Bom dia.
Bom dia.
Obrigado ao auditório da Rádio Alfa. É um gosto estar aqui em representação dos empresários da região de Santarém. É a associação que representa o território de Santarém, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, a Comunidade Intermunicipal da Lesíria. E nesse sentido, fizemos parte desta missão de acompanhar os nossos presidentes de Câmara do Médio Tejo. Estamos a falar de 11 presidentes de Câmara que estiveram na feira, da maior feira mundial do imobiliário. foi um momento muito importante para o nosso território, em termos de mensagem do que podemos passar relativamente ao do melhor que nós temos para oferecer no nosso território, da atração de investimentos aos nossos empresários. E a iniciativa que tivemos também em conjunto na Embaixada também foi um grande momento de referência para nós e de grande orgulho de estarmos na casa de todos os portugueses em França e mostrarmos que temos um potencial enorme para explorar e, por isso, faço aqui também um apelo à nossa diáspora para poder investir no Médio Tejo.
Uhum. O facto de aqui há uns anos vai haver um novo aeroporto também, não é? Vocês há pouco falavam que se vai. Aparentemente nem tudo é bom sinal. Não é?
Adiado há muitos anos, mas muito importante para Portugal.
Vocês desejam mesmo que haja esse tal novo aeroporto?
Claro que sim, e esse novo aeroporto posiciona-se muito próximo da nossa região, sim. E tem, obviamente, para o país um significado muito relevante, como o Manuel diz, e bem, Portugal também tem tido a capacidade de maior atração do ponto de vista turístico, tem um potencial enorme do ponto de vista turístico e, obviamente, só com novas infraestruturas aeroportuárias conseguimos dar também maior incremento, maior valorização a essa parte do turismo e no fundo, aumentar, obviamente, o domínio económico do país.
Não, e mesmo para muitos empresários que queiram ir investir em Portugal, para eles irem ver a empresa deles, é a mesma coisa que se for... Vocês há pouco citaram Cannes, de avião é quase o mesmo tempo ir a Lisboa ou ao aeroporto do que ir a Cannes de avião.
Quase a situação.
A situação
e assim, será um investimento que terá muito retorno para a nossa região, uma vez que estamos muito próximos, sobretudo no turismo, mas também para os nossos empresários. Será uma excelente infraestrutura, aliada provavelmente à alta velocidade, que irá complementar essa...
Pois, quer dizer, são complementos que fazem já redes de infraestruturas como as autoestradas e as CUDES que apareceram aqui há uns anos, onde as pessoas, alguns criticavam, temos as CUDES, as autoestradas estão às moscas, mais não sei o quê, mas no dia de hoje, afinal de contas, há uma utilidade para as próprias empresas que fabricam.
E essas vias é isso que tem dado maior valorização, maior incremento à atividade económica do país e consequentemente um maior equilíbrio financeiro e maior sustentabilidade económica no país, que depois tem esta capacidade de atrair investimento, e eu julgo que quer o TGV, o comboio de alta velocidade que liga a Espanha, quer o novo aeroporto, vão ser infraestruturas muito importantes para o desenvolvimento do país.
Sim, senhor, aquelas grandes zonas, há pouco citavam que Portugal já não tem aqueles estaleiros navais como tinham nos anos 60 ou 70, mas foram substituídos por outros também, e no dia de hoje a zona de Sines, não é? Que estão a produzir também para lá, o gás, e mesmo as novas energias renováveis, que Portugal também é citado como exemplo. Vocês a nível de... Como é que estamos lá? A nível da natureza nas vossas regiões?
Nós na zona do Médio Tejo tivemos um encerramento de uma central a carvão, que é um sinal. Na altura não havia ainda as expectativas sequer da guerra na Ucrânia e as questões de energia não eram tão problemáticas como hoje, mas o que é verdade é que as energias renováveis começam a ter um apontamento muito interessante em Portugal. As questões do hidrogênio, há um pensamento muito abrangente sobre o novo enquadramento das energias, e percebemos que a energia tem um papel importante na economia dos países. O Médio Tejo está-se a preparar, temos uma zona livre tecnológica que se prepara para receber grandes eventos em termos de produção de energia, e produção, e para quem também consome muita energia. E é por isso que, porventura, Abrantes também procura grandes investimentos na área do mundo digital, da inteligência artificial.
Pois, que as datas consomem muito energia.
Os data centers, sim. E nós estamos-nos a preparar para isso e para receber grande indústria. E estamos a criar mecanismos, nomeadamente comunidades de energia, para criar boas condições para que, na verdade, a energia não seja seja um problema, mas seja uma vantagem competitiva para conseguirmos atrair empresas.
Pois, as grandes marcas de carros que há uns anos atrás também fabricavam lá em Portugal, ou montavam carros, e alguns desapareceram, não é?
Uhum.
Mas estão a ser substituídas por outro tipo de empresas, que o principal é utilizar a mão de obra disponível, e que no dia de hoje...
É mesmo a mão de obra hoje em Portugal, em áreas muito específicas, é praticamente inexistente. Portanto, o país vive também com esse drama. É um drama que não é só de Portugal, é um bocadinho pela Europa toda.
Uma falta de mão de obra.
Em vários setores que se sente essa necessidade.
E aí que se vê também a imigração com alguns bons olhos, não é? Porque há uma necessidade também de produzir.
Portugal é um país muito pequeno, mas muito diversificado. E portanto, temos ali um setor muito virado para o turismo, também um setor virado para a indústria, e depois temos um outro setor, que é todo o interior de Portugal, nomeadamente a floresta.
Uhum.
A floresta que foi riqueza no passado, mas depois dos anos 80, quando começaram a existir os grandes incêndios florestais, começou a ser um drama toda essa situação, e hoje em dia grande parte do território português não é convenientemente aproveitado, porque existe sempre esse drama dos incêndios no verão que possam fazer a destruição do território. E, portanto, é também uma área que merece alguma atenção. Já se está a fazer algumas coisas na área da floresta, e ela merece grande atenção. Mas depois entronca na outra parte que o Sérgio estava a dizer, que é a falta de mão de obra. Muita falta de mão de obra, já se vê, portanto, temos muita imigração, já, nomeadamente no setor da agricultura. Mas nós, na região do Médio Tejo, temos ali um grande potencial ao nível da floresta, ao nível do turismo, ao nível da indústria, porque, tal e qual como o país é diversificado, depois nós, ali no centro de Portugal, acabamos por ter ali um bocadinho de tudo. O que significa que temos ali grandes oportunidades para as grandes potencialidades que temos.
As questões de imigração, neste momento julgo que se está a fazer um trabalho equilibrado para que a imigração seja um fator positivo, porque precisamos de pessoas
e de
para
integração,
trabalhar.
E integração das próprias integração.
As nossas cidades, as nossas regiões estão a tentar integrar verdadeiramente na comunidade as pessoas que precisamos delas para trabalhar e para as respostas na indústria, na agricultura e nas diferentes áreas económicas, mas estamos a fazer processos de integração relativamente competentes para que, do ponto de vista social, tenhamos um país também, obviamente, equilibrado e sustentável.
E
até porque na nossa região, por exemplo, há uma grande necessidade de mão de obra. Este forte investimento que temos sentido nas nossas zonas industriais vem necessitar dessa mão de obra. Cada vez mais temos que integrá-la e temos que ter a capacidade de integrar para que tenhamos um verdadeiro desenvolvimento.
É uma imigração utilizada, uma imigração integrada.
Claro,
não é? É isso que...
Aquilo que estamos a sentir, como há bocadinho o Manuel estava a falar, é que estamos a sentir muitos daqueles que foram imigrantes portugueses, para outros países, sobretudo da Europa, a regressar. Uns para no âmbito já das suas reformas, mas também estamos a ver muitos jovens que os seus pais foram imigrantes, que estão a regressar, e a nossa região está a receber muitos jovens, quer no mundo digital, quer noutras áreas económicas,
sim.
E nós, os nossos concelhos e a nossa região está preparada com gabinetes, hoje são os nossos gabinetes de desenvolvimento económico, que estamos muito atentos e bem preparados para os receber, para pequenos investimentos ou investimentos maiores e alguns com grande escala. E é esse o sentido da nossa participação aqui, de dar esse sinal de confiança e, sobretudo, desse sentido de confiança de que as pessoas podem... Existem boas condições para regressar e que existem níveis de segurança nos investimentos e, inclusivamente, que existem vários mecanismos de apoio europeus disponíveis para alavancar ou dar suporte aos investimentos de jovens e menos jovens que queiram regressar ao seu país.
E o facto de ser um núcleo de várias câmaras permite que, se não houver numa câmara algo,
sim, claro,
disponível,
claro,
para alguém, vocês,
sim,
através
o
do
objetivo das comunidades,
é mesmo isso.
Também, o objetivo de vivermos, sim, em grupo e convivermos aqui é exatamente isso, é fazer a partilha de recursos. E isso permite um desenvolvimento mais sustentado e mais integrado.
O Rui Serrano está aqui connosco, obviamente, e foram eles. O Nersan está a fazer um trabalho absolutamente extraordinário na nossa região. E, obviamente, que o Nersan tem essa sensibilidade de articular entre os municípios e valorizar a região também, procurando estratégias para receber bem todos aqueles que querem investir no nosso espaço. Alfa.
Sim, senhor, de regresso à conversa com os nossos convidados, precisamente fala-se em regresso a Portugal, fala-se eventualmente em oportunidades para jovens empresários, ou menos jovens empresários, todos aqueles que quiserem ir para Portugal, sejam portugueses, lusodescendentes, ou até mesmo franceses, se tiverem amigos que queiram investir em Portugal. Há possibilidades de obter, por exemplo, a União Europeia disponibiliza verbas para a criação ou abertura de novas empresas com vários projetos?
Há grandes. Eu penso e acredito que existem grandes oportunidades no nosso território de apoios comunitários e as autarquias são fundamentais para poder fazer essa ligação com o meio empresarial e de poder atrair esse investimento. As autarquias têm aqui um papel muito claro de poder direcionar aonde quer o investimento, não é? E a comunidade intermunicipal tem esse papel agregador de fazer essa relação, de perceber essa dimensão do que são as necessidades e são as faltas, e o NERSAN pode contribuir e tem contribuído nesse sentido de poder ser aquilo que às vezes chama a cola entre os municípios e fazer a ligação entre os empresários, a parte do conhecimento que também é muito importante, o ensino superior. Nós temos o Instituto Politécnico de Tomar no nosso território, é o único politécnico existente que não está numa capital de distrito a nível nacional, e isso é muito importante valorizar. Está há 37 anos, 38 anos no ativo, que consegue formar à medida, capacitar pessoas para poder acolher depois nas indústrias, no trabalho que é necessário desenvolver, e esse caminho vai-se fazendo, caminhando, na verdade, e ao tempo. Tem também a capacidade de ter no seu território o único parque tecnológico, que é o Tagus Vale, que fica instalado no Conselho de Abrantes, mas que serve todo o território e que é um território vasto, onde está muito específico, muito focado na questão do agroalimentar, nos laboratórios do agroalimentar. Tem um conjunto de valências que são importantes, que faz ali uma âncora para disseminar a questão das novas tecnologias, a transição justa, o digital. E esta valência é algo que está cada vez mais a enraizar no território e também na ideia que se quer passar de um território mais abrangente, muito mais forte e mais à frente.
Sim, eu acho que é relevante também, relativamente à sua questão, dizer que todos os municípios têm zonas industriais e têm, digamos, lotes disponíveis. Com preços muito simbólicos e com preços muito competitivos. E depois os municípios também têm um instrumento muito importante para o investimento no nosso território, que é a isenção de percentagens de impostos, que é muito importante para o investimento. E é isso que nós queremos deixar aqui, essa mensagem de que temos lotes disponíveis nas nossas zonas industriais, que todas elas estão muito perto de boas acessibilidades, e depois os próprios municípios conseguem, digamos, atribuir isenções de impostos e contribuições de impostos muito relevantes, e que isso
certas regalias para as empresas.
Exatamente, e isso dá grande suporte para bons investimentos no nosso território.
E o facto de haver já propostas de postos de trabalho de alta qualidade, sim, e de alta qualificação, permite que muitos daqueles portugueses que tiveram que ir para o estrangeiro, engenheiros, arquitetos, enfim, laborantins, toda, sim, uma série de pessoas que foram obrigados a sair de Portugal, eventualmente propor-lhe postos de trabalho no nosso país. É isso. Exatamente. É uma das intenções também.
A criação destas empresas, muitas delas em áreas tecnológicas, e nós nas nossas regiões, nos nossos concelhos, temos muito esse tipo de emprego, o emprego tecnológico, permite trazer exatamente essa mão de obra qualificada e permitir-lhes regressar e ter uma garantia de sucesso.
Sim, senhor. Portanto, então, aconselha-se.
Aconselha-se.
Recomenda-se. Recomenda-se. Sim, senhor.
Alfa. Rádio
Alfa. 11 horas e 48 minutinhos, espaço aberto ao movimento associativo com Manuel Pinto Lopes e não dois, mas com vários presidentes da Câmara em estúdio.
É verdade, não dois, não três, mas quatro presidentes da Câmara. Temos também um representante do NERSAN, não é? É assim que se...
NERSAN.
Qual é a significação de NERSAN?
NERSAN é núcleo empresarial da região do núcleo empresarial da região de Santarém.
Santarém.
Leiria tem o NERLEI, que é o núcleo empresarial, isto feito há 37 anos, não é? Da existência. Nós costumamos dizer que existimos há 37 anos, mas ainda agora começamos.
Sim.
E, portanto, é este espírito positivo de fazer coisas para o território em conjunto, em parceria, porque isto só vai com todos, na verdade. E esse trabalho é um trabalho diário consistente que é necessário fazer no terreno, não é? E o NERSAN representa essa parte da mais-valia que pode ser no território, de pensar em conjunto com os municípios, as empresas, as instituições politécnicas, as instituições de investigação e do conhecimento. Portanto, esta ligação tem cada vez mais a ganhar o seu espaço, o seu caminho e a sua afirmação no território.
Eu não podia deixar de passar esta conversa que estamos a ter sem falar precisamente das tempestades que atingiram o centro de Portugal, saber se vocês nos próprios concelhos foram atingidos, tiveram algumas...
Há duas situações distintas no mesmo fenómeno.
Pois, a primeira tempestade e as cheias, não é?
A primeira...
Os quatro municípios tiveram as duas.
As duas.
A primeira situação de tempestade da Christine atingiu mais a zona norte da nossa região, em que o Conselho de Ourém, Ferreira do Zêzere, Tomar, são os mais, digamos, fustigados por essa situação. E depois, 8 dias depois, tivemos as cheias, em que a zona sul, banhada pelo Rio Tejo, pelo Rio Zêzere, foram mais castigadas, não é?
Uhum.
Em ambas as situações, nós só no domínio público temos cerca de 100 milhões de euros de prejuízo. Portanto, dá uma ideia da dimensão da tragédia, do ponto de vista dos equipamentos públicos. Temos um prejuízo na ordem dos 100 milhões de euros. Ao nível das empresas, temos cerca de 60 milhões de euros já identificados. E ao nível das casas de primeira habitação, no fundo, casas privadas, temos cerca de 40 milhões de euros. Isto de números sensivelmente isto. Nós temos, no fundo, aqui cerca de 200 milhões de euros de prejuízos, quer no domínio público, quer no domínio privado, sejam habitações, sejam empresas. Portanto, dá uma ideia de ordem de grandeza verdadeiramente da catástrofe, da situação muito difícil, onde foi, olha, mais uma vez as autarquias, e peço desculpa pela falta de modéstia, mas não é essa a intenção, mas as autarquias tiveram aqui um papel muito relevante na defesa das pessoas. É bom que tenhamos a percepção que nós ficámos com milhares de pessoas sem luz, sem água, sem comunicações, com as estradas completamente destruídas. E é isso, estamos neste momento numa fase de recuperação e com o empenhamento de todos, mas há um sinal muito importante que eu acho que a comunidade portuguesa aqui percebe, que é a questão da solidariedade, a questão da humanidade, e isso está sempre muito presente com os portugueses e também com outros países, naturalmente,
mas
Portugal,
é que nós...
Portugal sente muito isso, esse sentido de solidariedade, de humanismo. E é essa força que nos dá para retomarmos as nossas vidas e voltar, que a comunidade volte à normalidade o mais rápido possível.
No dia de hoje ainda há famílias carenciadas com faltas de algumas...
Eu ia efetivamente complementar aquilo que o Manuel estava a dizer, uma coisa que é muito importante, e isto aqui mais uma vez referi aquilo que o Manuel Valamato estava a dizer, que é a questão da forma como os municípios acudiram às famílias e toda a gente numa primeira fase. E referir que, por exemplo, nesta fase, a nível de energia elétrica, de comunicações, de vias de comunicação, de estradas, está praticamente tudo reposto, ou seja, não está a normalidade, porque não é possível ter a normalidade daquilo que tínhamos, e temos prejuízos muito avultados, mas conseguimos repor alguma normalidade. Já não há praticamente ninguém que não tenha energia elétrica, o que, e as habitações, as pessoas foram aos seus, recuperando pouco a pouco. Efetivamente, houve deslocados, houve pessoas que ficaram sem casa, houve pessoas que ficam, tanto pelas cheias como pela tempestade de Cristina, a quem tivemos de dar apoio e a quem tivemos que acudir numa primeira fase de uma forma emergente.
A solidariedade de norte a sul de Portugal, inclusive, foi fenomenal. A própria comunidade aqui, nós, com um grupo de associações, estivemos mobilizados também na recolha de géneros, e não só, desde toldos, desde cordas, desde ferramentas, etc. Já vão, não sei quantos, acho que há 12 ou 14 caminhões que foram para a zona centro, mas levam às freguesias. Estamos a trabalhar muito com as freguesias também, porque sabemos que às vezes os presidentes da Câmara também já têm as suas ocupações e os presidentes da Junta conhecem mais as famílias, as famílias, as proximidade. Estamos a trabalhar com eles para a distribuição e as campanhas vão, desde no início era, como eu disse, era os pensos nos telhados, que era os toldes, claro. E agora já vamos numa segunda fase. E o elo de ligação entre a comunidade e Portugal foi enorme aqui, porque não imaginámos, e o ponto central foi aqui a Rádio Alfa, onde eram inúmeras as pessoas que trouxeram para aqui, desde alimentos, produtos de higiene, produtos de limpeza, roupas de casa, enfim, e querem que seja tudo enviado lá para Portugal, o que às vezes também obriga isso, a vocês.
Claro, isso orgulha-nos muito, porque esse é um sinal absolutamente característico dos portugueses, esse sentido de solidariedade, de amizade, de uma humanidade, isso é uma coisa que está no nosso ADN.
Nosso ADN.
E nós temos essa característica, e é bom que não a percamos e que mantenhamos esses valores, porque isso é um património absolutamente extraordinário, esse sentido humanista que os portugueses têm.
Eu ainda queria voltar um bocadinho atrás, nomeadamente daqueles acontecimentos do dia 28 de janeiro, e o Vala Matos e o Mourad já falaram, naquela questão que foi o socorro, o apoio e a forma como os municípios já estamos preparados e apetrechados, não só para fazer o socorro, mas para a prevenção. E, portanto, a nossa proteção civil está, a proteção civil de qualquer município e também com o grande apoio desta comunidade de autarcas aqui presente, está muito já bem preparada e apetrechada, e foi a nossa proteção civil que foi essencial. Para prestar o socorro imediato, aquele socorro, e as pessoas notaram de imediato a nossa presença no território. E foi graças a isso e à prevenção que nós fazemos ao longo do ano já com a nossa proteção civil, que minimizou também aquilo que foi o impacto da tragédia que se assolou sobre o nosso território.
Hoje o nível de equipamentos e de infraestruturas que temos ao nível da proteção civil também avançou muito nos últimos anos, e digamos que o país e as estruturas municipais, os municípios, os bombeiros, o exército, a PSP, a GNR, os sapadores florestais
também, exatamente. São novas...
No fundo, hoje temos mecanismos de suporte consideravelmente robustos para responder a estas situações.
E já não atuamos só em socorro, atuamos muito em prevenção.
Em prevenção
já
também.
Fazemos muita prevenção, e isso é importante no momento da tragédia.
Porque, inclusive, vocês estão numa zona, a zona ribeirinha do Tejo,
zona
foi investigada durante muitos anos.
E os incêndios florestais também. Mação, por exemplo, é um concelho muito investigado com os incêndios florestais, Abrantes também. E, portanto, temos que nos ir apetechando.
E aprendem-se embora a tempestade...
E vamos aprendendo com os erros. A tempestade foi uma coisa nova, e muita gente dizia que a tempestade é pior do que 10 incêndios. Sim, é verdade, porque aquilo foram 15, 20 minutos que passaram e deixaram o terror. E os incêndios vão vindo e nós vamos encontrando maneiras de os tentar segurar e vamos gerindo. E aqui não houve hipótese. Aqui passou, e agora temos os estragos feitos, temos que fazer alguma coisa. E acho que, de uma maneira geral, todos conseguimos fazer.
E através do Estado, da União Europeia, dos próprios seguradores...
Sim, exatamente. Nós, a semana passada, fizemos uma conferência de imprensa na Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, dando sinal... As famílias já estão a receber os apoios para a casa de primeira habitação, as empresas estão a recorrer aos seguros e a alguns empréstimos, mas os municípios tardam em chegar os apoios do governo, mas acreditamos que nos próximos dias isso vai começar a acontecer.
Rádio Alfa.
Estamos na companhia do Sr. Manuel Jorge Valamatos, que é o Presidente da Câmara de Abrantes e também do CIM Médio Tejo. O Sérgio Oliveira, que é o Presidente da Câmara de Constância. Também o José Martins, da Câmara Municipal de Mação. E ainda Manuel Morato, Câmara Municipal da Barquinha. E depois temos o Rui Serrano, do NERSANT, que já nos explicou o que é, do núcleo empresarial de Santarém. É isto, não é? Como eu disse há uns instantes atrás, para não concluirmos assim um bocadinho a fugir, para permitir, íamos fazer uma volta aqui à mesa para uma saudação, uma despedida, e se eventualmente tiver mais alguma mensagem a lançar, portanto, podem aproveitar.
Portanto, apenas em nome do município de Constância, agradecer esta oportunidade, obviamente, à Rádio Alfa, deixar uma saudação a todos os portugueses em França e, no nosso caso em particular, à Vila de Fondete, com quem temos uma germinação há mais de 25 anos. Portanto, uma saudação à comunidade portuguesa, mas também à comunidade francesa, que nesta germinação nos tem acolhido sempre muito bem, nos tem recebido bem. E um forte abraço, não fazendo aqui campanha eleitoral porque hoje é dia de reflexão, mas um forte abraço ao Sr. MR Cédric de Oliveira, meu amigo, e desejar-lhe muita sorte para o dia de amanhã.
Sim, senhor. Depois, também.
De uma comunidade inteira, de 11 municípios da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, deixar aqui um grande abraço a todos, agradecer muito à rádio, no nome do Manuel. Aqui um forte abraço à nossa comunidade, todos os portugueses aqui em Paris, em França. Deixar um abraço também a Parthenay, que é uma cidade geminada com Abrantes. Recebemos há pouco tempo o presidente do município de Parthenay em Abrantes. Estamos a voltar a restabelecer esta ligação através da geminação, desta ligação forte Abrantes-Parthenay. E dizer-vos que a comunidade intermunicipal do Médio Tejo, a nossa região e também, obviamente, Abrantes, que está neste contexto destes 11 municípios, gostaria muito de vos receber. Estamos sempre disponíveis para receber todos aqueles que tenham essa vontade e esse desejo de nos visitar e também que estamos com infraestruturas e estamos com mecanismos para receber todos que tenham vontade de investir no nosso território. Mas deixar aqui um grande abraço, um agradecimento pela vossa solidariedade agora nestes momentos difíceis que Portugal e a nossa região, ali a região, sempre passou, e a solidariedade de todos. Por isso, um grande abraço para todos, muito obrigado por nos terem recebido aqui e um abraço especial a todos aqueles que nos estão a ouvir neste momento.
Nós agradecemos a vossa disponibilidade também. Sim, senhor. E continuamos com Vila Nova da Barquinha, não é?
Exatamente.
O Manuel Morato.
Agradecer em nome do município de Vila Nova da Barquinha esta oportunidade, agradecer à Rádio Alfa, a todos os ouvintes, a todos os da região de Paris e não só, de toda a França, todos aqueles que nos estão a ouvir, agradecer a solidariedade que tiveram para com o território nestes momentos mais difíceis que nós passamos. E também a Dissei, que é uma cidade germinada com Vila Nova da Barquinha, o meu abraço para Dissei, e deixar aqui também o convite que invistam, que vão ao nosso território e que teremos todo o gosto em os acolher por lá. Obrigado à Rádio Alfa e a todos os ouvintes.
Nós é que agradecemos também. José Martins, Câmara Municipal de Mação, não é?
Também agradecer a oportunidade que nos foi dada, agradecer à Rádio por estes momentos aqui de partilha, de convívio sobre o nosso território. O nosso território, que é muito diversificado, mas que é interessante em termos daquilo que pode ser um investimento de futuro. A todos os imigrantes que nos estão a ouvir, dizer que não se esqueçam de ir de vez em quando a Portugal e de canalizar alguns dos seus investimentos para Portugal, porque isso também é importante para o nosso território. Eu vivo num território onde 2/3 das casas são praticamente habitações secundárias de imigrantes, portanto uma zona vincadamente imigrante, e é sempre uma alegria, nomeadamente no verão, quando as aldeias ficam cheias com estas pessoas. E portanto, saúdo-os a todos, por muito bom que França seja, não se esqueçam também do seu território em Portugal. Vão, regressem, levem amigos, porque estamos sempre de braços abertos para acolher e para receber. E portanto, um grande abraço para todos, para toda esta comunidade
que é enorme, especialmente aqui nos arredores de Paris, e portanto, muito obrigado a todos. Obrigado.
E sobretudo que agora a A23 também já não tem as portagens, não é? Também
ajuda. A A23 já não tem portagens, não é? Também dá. Também
ajuda. Sim, a A23 não tem portagens. Já, e um abraço especial ali para o Vila Regense, meu vizinho, e portanto, Vila de Rei sempre em altas, centro de Portugal, Maçã e Vila de Rei. Sim. Portanto, um grande abraço sempre para Vila de Rei, um grande abraço para Maçã também.
Sim, senhor. E vamos terminar esta volta aqui à mesa com o Rui Serrano, da Nersant, e já agora dizer também que os nossos ouvintes que estão à escuta, agora através das redes sociais podem entrar em contato com vocês, não é? Convosco, com todos vós, através das redes sociais, não é?
Exatamente.
Portanto, agora é fácil, basta pôr a Câmara Municipal não sei o quê, portanto já encontram, podem enviar um mail a dizer, olha, ouvi o Sr. Presidente da Câmara, ouvi o representante da Nersant, queria ter uma entrevista, eu queria ter um contato com vocês. Portanto, há essa possibilidade. Não?
Claro, certamente. Claro. Sempre abertos.
Sim, sempre abertos.
E além disso,
abertura durante e proximidade.
Sobretudo durante as férias também, se podem deslocar diretamente às instituições. Não é?
Mas se deslocarem 50 ao mesmo tempo...
É verdade.
E é nesse sentido as minhas palavras também de reconhecimento à Rádio Alfa, o trabalho que tem sido exemplar nesta ponte entre Portugal e com a nossa comunidade francesa, que é uma referência de há muitos anos para todos nós, e portanto é um gosto e um reconhecimento nosso que queria deixar aqui, mas queria deixar também aqui o testemunho que queremos mais empresas francesas no Médio Tejo. Este foi um dos grandes objetivos e o foco que tivemos, ser o Médio Tejo como uma porta de entrada na Europa, não é? No nosso mercado ibérico, que está a crescer. E queremos que os portugueses e os lusodescendentes em França sintam que estamos preparados. Todos nós estamos preparados para acolher e para valorizar a criação de novas parcerias. E nesse sentido, deixo-vos um convite aqui, em voz, ao vivo, podemos dizer assim, que venham conhecer o Médio Tejo, venham investir connosco, venham fazer parte desta nova etapa de crescimento económico e cooperação europeia. Estamos disponíveis e queremos estar convosco.
Sim, senhor. Muito obrigado então a vocês. Felicidades para o futuro, tanto a nível das câmaras, a nível da região, a nível do vosso núcleo, enfim, de tudo aquilo, tudo de bom, como se costuma dizer. E eu, em geral, costumo terminar sempre o programa com não se esqueça de ser feliz, neste caso também a vocês, não se esqueçam de serem felizes e transmitam isso aos vossos naturais.
Vamos levar um abraço também lá para o Minho e para a Vila de Reis.
Sim, senhor. Muito obrigado.